A palavra que Deus colocou no meu coração, que eu gostaria que os irmãos meditassem comigo, abrissem as vossas Bíblias, ela está em Números, capítulo 14. Eu vou ler alguns versículos com os irmãos, a partir do versículo 3 até o versículo 11, e depois o versículo 23 e 24. O tema da pregação que Deus colocou no meu coração para trazer nessa noite é perseverando na promessa. Amém? Diz assim, os irmãos encontraram? Diz assim o versículo número 13. E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada? E para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram os seus vestidos e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Então disse toda a congregação que os apedrejassem com pedras, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Versículo 23 e 24. Não verão a terra de que a seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Irmãos, o povo de Deus é conhecido dos irmãos, que o povo de Israel, ele passou 430 anos cativo no Egito. Jacó desceu para o Egito para fugir da fome. Ele foi até o seu filho José, que estava lá. E ali eles passaram um tempo onde eles estavam bem no Egito. Eles não eram escravos. Mas chegou um tempo que a situação mudou. E eles se tornaram escravos ali no Egito. E diz a palavra do Senhor que esse povo, quando estava, o povo dele, quando estava cativo no Egito, eles choravam, eles clamavam, eles gemiam, porque tamanha era a opressão dos seus executores. Escravidão é algo terrível, e o povo de Deus estava passando por isso. Mas como nosso Deus é muito maravilhoso, Ele é muito bom, Ele ouviu o gemido do povo lá no Egito. E diz lá em Êxodo capítulo 3, versículo 7, que o Senhor ouviu o gemido do povo e se lembrou do conserto que tinha feito com Abraão, de dar a terra prometida, de dar a Canaã para o seu povo. Deus lembra então daquela promessa que havia feito há tanto tempo atrás. Nós vemos lá em Gênesis, quando Deus promete a Abraão a terra de Canaã. Fala para ele: sai da tua casa, da tua parentela, que eu te levarei para uma terra. E Deus então, ele ouve ali o gemido do povo e chama Moisés. Deus chama Moisés para ser o seu mediador. Moisés ia ser a boca de Deus ali diante de Faraó no Egito, para que o povo de Deus saísse daquela opressão que eles estavam vivendo. Nós vemos, irmãos, nessa passagem, que Deus, ele não se esquece de nenhuma das suas promessas. E aqui nós estamos vendo que Deus, ele se lembrou de uma promessa feita a Abraão, aos seus descendentes. E Deus chama então Moisés e envia Moisés para tirar o povo do Egito. E é conhecido também de todos nós, tem até filmes, né, onde relatam a saída do povo de Israel do Egito. Deus envia ali 10 pragas para que o coração de Faraó amolecesse, para que ele deixasse o povo de Deus sair. E ali ao final das 10 pragas, o Faraó liberta, deixa o povo ir embora. E aquele povo agora, sob a liderança de Moisés, eles vão para o deserto, eles encontram muitas dificuldades. Uma das primeiras dificuldades foi o Mar Vermelho. Aquele povo chega ali diante do mar, não tem para onde ir, não tem como ir para um lado, não tem como ir para outro, não tem como ir para frente, mas o Senhor faz um milagre, o Senhor abre o Mar Vermelho para aquele povo passar, o Senhor faz jorrar água da rocha para aquele povo beber, porque o povo reclamava que estava com sede. O povo reclama que está com fome, o Senhor derrama o maná, um alimento especial, feito exclusivamente para o seu povo. É incrível porque o maná era um alimento único, que tinha tudo que o povo precisava, todas as composições nutricionais. Era um alimento que fazia o povo caminhar sadio no deserto. Deus prepara tudo isso. Faz com que a roupa cresça no corpo. Faz com que o sapato, com que a sandália cresça no pé. Porque eles não tinham como comprar. E mesmo diante de todas essas maravilhas, nós vemos o povo reclamando no deserto. E dizendo, nós não aguentamos mais esse maná. Nós enjoamos dessa comida. Nós queremos água, nós queremos chegar logo aonde onde Deus nos prometeu. Nós vemos um povo reclamando daquilo que o Senhor estava provendo. Meus queridos, quando eu li pela primeira vez essa passagem, o meu coração se encheu de indignação de ver esse povo. Eu pensei comigo, meu Deus, eles viram o mar abrir. Viram o povo depois morrendo afogado, o povo inimigo. Eles viam a roupa crescendo no corpo, que é um milagre maior que esse, irmão. Você sair, né, do Egito, eles saíram do Egito com 10 anos de idade, as crianças, e conforme ia crescendo, a roupa ia crescendo no corpo, a roupa não gastava, a roupa não ficava pequena. E eu fiquei indignada, eu falei, Senhor, como que pode, que povo mais ingrato. Mas o Senhor fez eu entender que nós não somos muito diferentes. Que o Senhor também faz muitas coisas por nós. O Senhor faz muita coisa na nossa casa, na nossa família. Mas na primeira dificuldade, na primeira adversidade, nós reclamamos, nós murmuramos e nós falamos, o Senhor não está vendo, o Senhor não está enxergando o que eu estou passando, o Senhor não está escutando tanto que eu estou chorando, mas eu quero te dizer nessa noite, o Senhor está te vendo, o Senhor está te escutando, mas há um tempo para todas as coisas, aleluia. Enquanto não chegar a vitória que você está esperando, vai se alegrando naquilo que o Senhor já fez por você, aleluia. Vai se alegrando naquilo que Ele tem feito. A irmã veio contar aqui que na casa dela, ela não é rica, mas nada tem faltado, aleluia. O Senhor é um Deus da provisão, aleluia. O povo lá que saiu do Egito, eles tinham o maná. Um alimento especial que o Senhor preparava. E eles começaram a falar, olha, eu não aguento mais comer isso aqui não. É todo dia a mesma coisa. Sabe, estou com saudade do pepino que eu comia no Egito. da cebola que eu comia no Egito. Eles começaram a lembrar, irmãos, da época de escravidão, onde eles não tinham liberdade, onde eles viviam oprimidos, chorando. E muitas vezes nós também nos esquecemos da onde Deus nos tirou, da onde Deus te tirou, onde você era oprimido, onde você não tinha paz, onde você não tinha alegria. Talvez tinha muita comida na sua mesa, mas você não tinha prazer em se alimentar. Mas o Senhor tem te trazido para as regiões celestiais, aleluia, para lugares onde há paz, para lugar onde há alegria. Então regozije nesta noite, aleluia. Glorifica o teu Deus que te tirou do mundo de escravidão. Irmãos, não há nada pior do que a ingratidão. A ingratidão do povo, ela entristecia o coração do nosso Deus. O Senhor fazia tudo por aquele povo, mas mesmo assim eles murmuravam. E após 2 anos, mais ou menos, que aquele povo saiu do Egito, Deus ordena a Moisés que envie à terra de Canaã, a terra que Deus havia prometido, 12 espias. Esses espias deveriam ser líderes, chefes de cada tribo. Não era uma pessoa qualquer. Era uma pessoa escolhida, que tinha influência. Uma pessoa idônea, que liderava sobre a sua tribo. E Deus chama ali 12 homens diferenciados, que eram líderes, para ver como que era a terra. E eles foram, irmãos, eles foram até a terra de Canaã, para ver quem que habitava ali, se a terra era boa, quais os frutos que a terra dava, o que que eles encontrariam ali, se tinha homens que habitavam ali, como que eram esses homens. E o Senhor então orienta Moisés, e Moisés fala para aqueles homens: olha, vá até a terra de Canaã e voltem com o relatório. Falem para nós como que é realmente a terra, se é terra boa, quem que habita ali, qual o fruto dessa terra. E eles foram, irmãos, e se passaram 40 dias, eles ficaram lá reconhecendo a terra, e eles voltaram depois para o acampamento de Israel, onde o povo estava reunido ali no deserto, para prestar o relatório daquilo que eles haviam encontrado. E os irmãos acompanharam a leitura junto comigo. E os irmãos viram que eles chegaram e eles falaram: olha, a terra realmente ela é boa. A terra, ela mana leite e mel, ou seja, ela tem fartura. Ela produz, é uma terra produtiva. Os seus frutos são bons. Os seus frutos são gigantes. Nós até trouxemos um cacho de uva, onde 2 homens têm que carregar, de tão grande que são os frutos. Os frutos são gigantes. Lá tem uva, lá tem figo, lá tem romã. Mas olha, não é só os frutos que são gigantes, mas o povo que habita ali também é gigante. Sabe quem que eles são? Eles são os filhos de Anak, os Anakins. É um povo gigante, é um povo grande. Nós somos como gafanhotos perto desse povo. E ali eles começam a infamar a terra. Eles começam a, de certa forma, maldizer, dizendo: olha, de forma alguma que nós vamos conseguir entrar lá. O Senhor nos prometeu essa terra, mas nós não vamos conseguir conquistar, porque aqueles homens são grandes demais. É impossível para nós. Essa foi a sentença que aqueles homens deixaram claro para o povo que estava reunido. Eu acredito que o povo estava ansioso, o povo estava desejoso por receber notícias da terra onde eles iriam morar. E agora chega 10 dos 12 espias dizendo que era impossível, que eles não poderiam subir contra aquele povo, que eles não poderiam tomar aquela terra. Queridos, como toda murmuração, como toda rebelião, ela é contagiante, em pouco tempo, todo o arraial praticamente estava contaminado por aquele falatório. Por quê? Porque era a maioria que estava dizendo. Eram 10 dos espias que estavam dizendo. E agora, aquele povo começou a se rebelar contra o líder Moisés, contra Deus, e começaram a falar: o Senhor nos trouxe lá do Egito para morrer nas mãos dos gigantes. Nós não vamos morrer na mão do gigante, não, nós vamos voltar para trás. Nós vamos voltar para o Egito. E eles começaram ali uma rebelião, onde eles já escolheram, até queriam escolher um líder. Sendo que Deus tinha colocado Moisés na liderança, e eles quiseram ali escolher um outro líder para que levassem eles novamente para o Egito. Queridos, como eu já disse anteriormente, a ingratidão, ela desagrada o coração de Deus. A murmuração, ela aborrece o nosso Deus. Porque Deus não estava pedindo que eles medissem as forças deles com a dos habitantes da terra. O Senhor estava apenas pedindo que eles fossem lá e olhassem a terra. Eles viram Deus abrir o Mar Vermelho. Eles viram Deus fazer água jorrar da rocha. E estavam agora dizendo que Deus não era capaz, não era suficiente para livrá-lo da mão dos gigantes. Toda vez, queridos, que nós murmuramos, que nós reclamamos e nós falamos: eu não vou conseguir, isso é impossível, Deus não vai me dar isso, porque eu não tenho condições de ter isso. Toda vez que você diz isso, você está querendo dizer que o Senhor não é capaz de fazer por você. Porque se Ele te prometeu, Ele vai fazer. Não importa as suas forças, não importa aquilo que você tem, mas se Ele prometeu, creia que Ele vai fazer, aleluia. E aquele povo, então, murmurou de tal forma que Deus disse para eles que eles não entrariam na terra, que todos aqueles que abriram a boca para murmurar, eles não iriam entrar. E que apenas os filhos deles, com menos de 20 anos, entrariam na terra. Mas eles não, eles morreriam no deserto. Então, irmãos, muitas vezes a gente ouve as pessoas falando que quando Deus promete, Deus cumpre. Essa é uma verdade. Só que Deus cumpre na vida daqueles que creem. A promessa de Deus, ela é feita na tua vida, mas você precisa crer. Você precisa tomar posse da promessa de Deus. Você precisa acreditar que Deus fará na tua vida aquilo que Ele tem te prometido. Porque Deus havia prometido para todos que eles entrariam. Mas eles foram incrédulos. Eles não acreditaram. Talvez, querido, você tenha uma promessa de Deus na sua vida. Talvez você sabe que Deus tem algo para você, para sua família, porque Ele já te falou. Ele já colocou no seu coração, Ele já usou alguém para te falar. Ele já usou o pastor aqui na pregação e usou ele para falar com você. Mas muitas vezes você tem comentado com alguém da vitória que você está esperando, às vezes até dentro da sua casa, e algumas pessoas têm falado para você: olha, isso aí para você, eu acho que não dá não. O seu esposo ser crente, a sua esposa, mas ele não é viciado na bebida. O seu filho, você espera que ele venha para a igreja, que ele venha para a igreja, mas ele não é viciado nas drogas. E talvez você tenha aceitado essa palavra, assim como o povo aceitou a palavra dos 10 espias. E começaram também a murmurar. Mas eu venho te dizer nesta noite, não aceite a palavra daqueles que estão falando contra a promessa de Deus. Mesmo que seja a maioria que esteja falando, fique com a promessa de Deus. Não fique com a maioria, porque tem um ditado que diz que um com Deus é maioria. E eu acredito nesse ditado, aleluia. Se Deus te prometeu, Não importa o tamanho do gigante que está na sua frente. Não importa o tamanho da muralha que está na sua frente. Deus é poderoso para derrubar o gigante. Deus é poderoso para derrubar a muralha. E a vitória, você vai poder cantar, você vai poder glorificar, porque Ele vai te dar, aleluia. Mas dos 12 espias, eu falei que 10 não acreditaram na promessa de Deus, que Deus daria a terra. Mas 2 deles, diz a palavra do Senhor, Josué e Caleb, eles tiveram uma visão totalmente diferente. Irmãos, os 12 espias foram para o mesmo lugar. 10 vieram falando que era impossível, mas 2 deles voltaram falando: subamos, vamos até lá, porque o Senhor vai nos dar, o Senhor é conosco, aleluia. E nós vemos então, Josué e Caleb, eles tiveram uma atitude totalmente diferente, e eles entraram na terra prometida, eles alcançaram aquilo que Deus havia prometido a Canaã. Por quê? Porque eles tiveram atitudes diferentes. Eles tiveram fé. Eles tiveram visão. Eles acreditaram no Deus que estava com eles, que fazia milagre no meio deles. E nós podemos aprender algumas coisas com esses homens que alcançaram a promessa de Deus. Algumas características que nós podemos observar na vida de Josué, na vida de Caleb. E o primeiro tópico que eu coloquei aqui no meu esboço, primeira atitude, primeira característica de Josué e Caleb, é que eles possuíam fé e possuíam visão. Irmãos, eu procurei uma definição de visão, porque Deus colocou essa palavra no meu coração. Eles tinham visão, eles tinham fé. Eu falei: Senhor, fé, eu entendo o que é, porque a gente sempre ouve. E a visão, Senhor? E eu procurei uma definição e eu achei muito linda essa definição. E esse escritor, ele disse assim: ter visão é enxergar através dos olhos da fé, na dimensão do Espírito, o que Deus tem e quer realizar em nossa vida. É conhecer o plano de Deus para nós. É fazer a verdade de Deus para a nossa vida a nossa verdade. E não abrir mão dela por nada. Eu tenho certeza que Deus tem dado visão para os irmãos que estão aqui nessa noite. Deus tem feito você conhecer quais são os planos dele para a tua vida. Quais são os planos dele para a tua família? Quando você tem orado, quando você tem buscado, Deus tem feito você enxergar pelos olhos da fé aquilo que ele tem para você, aquilo que ele tem para a tua casa. E eu quero te dizer nessa noite, não abra mão dessa verdade, não abra mão dessa promessa, desse sonho que Deus tem colocado no seu coração, dessa visão que Deus tem colocado na sua vida. Mesmo que o momento seja adverso, mesmo que o momento seja difícil, e muitas vezes você está vendo escapar pelas suas mãos, você não está conseguindo tomar o controle da situação, mas creia que o Deus que tem te dado essa visão, que tem feito você enxergar, Ele vai tomar as rédeas da situação, e Ele vai resolver, e você vai conseguir, você vai chegar naquilo que o Senhor tem colocado no seu coração, no propósito que Deus tem colocado na sua vida, amém? E a fé, nós sempre ouvimos aqui na igreja, que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não existe. É você ter plena convicção, tá, de que algo que não existe vai existir. que algo que você não vê, você vai ver. Isso é ter fé. E por isso que as pessoas muitas vezes nos julgam doidos, nos julgam malucos, porque nós falamos, eu creio, Deus vai fazer, e a pessoa está falando, mas como? Olha a situação que ele está vivendo, olha só o que, que ele está passando, mas nós estamos enxergando através dos olhos espirituais, através da fé, aquilo que o Senhor vai fazer, aleluia. Queridos, qual é a tua visão? O que Deus tem colocado no seu coração? Você está convicto daquilo que Deus quer fazer na sua vida? Se você está convicto, não abra mão. Se você está convicto que Deus vai salvar o teu esposo, que Deus vai salvar a tua esposa, que Deus vai trazer o teu filho, não abra mão dessa convicção. Não abra mão daquilo que Deus colocou no teu coração, porque vai acontecer, aleluia. Espera no tempo do Senhor, porque nós vamos ver nessa passagem que eles não receberam no tempo que eles queriam. Porque muitos murmuraram, porque a maioria murmurou, o Senhor falou que a cada ano, que a cada dia que eles visitaram a terra, seria um ano que eles demorariam para entrar nela. Então, não murmure, porque a murmuração, ela prolonga a tua bênção. Aquele povo, eles logo chegariam à terra que Deus havia prometido. Mas porque eles murmuraram, eles demoraram 40 anos para entrar na terra prometida. Não vai demorar, em nome de Jesus, não vai demorar tudo isso para você alcançar a tua vitória. Mas precisa de um tempo. O tempo, ele serve para me preparar, para te preparar, para receber. Muitas vezes, queridos, nós somos tão falhos, que nós não temos estrutura para receber aquilo que o Senhor tem nos dado por visão. A nossa fraqueza é tão grande que se o Senhor nos der agora, nós não vamos suportar, nós não vamos permanecer na casa dEle, não vamos permanecer fiéis a Ele. O tempo, ele serve para me moldar, para te moldar, para nos preparar para receber a vitória. Então, espere no Senhor. Eu já contei aqui um testemunho, no encontro de mulheres que eu estive ministrando, e eu senti de contar de novo, porque alguns irmãos não estavam, não ouviram. Eu tenho uma tia, na verdade ela é casada com meu tio, e eu conheço muito bem a família dela, a mãe, o pai. Já fui muitas vezes lá em festas de final de ano, quando eu morava em São Paulo. E aquela senhora, a mãe dessa minha tia, ela é uma mulher muito fiel. Ela é uma mulher de oração, é uma mulher temente a Deus. E o desejo dela é que o seu esposo, o senhor Simplício, que ele aceitasse Jesus. Esse era o sonho do coração dela. E ela aceitou a Jesus muito nova. E foram passando anos e anos. E ela pedindo a Deus que o seu esposo aceitasse Jesus. Que ele fosse para a igreja com ela. E não acontecia. E muitas vezes ela via o esposo de outras irmãs aceitando Jesus. E ela ficava um pouco triste. Ela falava, ah, meu Deus, e o meu marido? Eu tenho pedido tanto, o Senhor não me respondeu ainda. E ela continuava orando, assim como também os seus filhos, pedindo a Deus para que o seu pai fosse salvo. E agora, nesse ano passado, a minha tia esteve aqui. Ela mora em São Paulo e veio para cá. E ela contou o testemunho de que o seu pai se converteu ao Senhor. Se passaram muitos anos, irmãos, porque hoje ele já está com muita idade, né? Já não tem muita saúde. Mas eu fiquei maravilhada com o testemunho, porque aquela mulher, ela não desistiu. E ela não murmurou contra o Senhor. E a minha tia me contou como que foi a história. Ela mudou-se para Sumaré, a mãe dela. E chegando ali em Sumaré, ela foi numa igreja, né, na igreja Assembleia de Deus, e ali as irmãs vieram recebê-la. E as irmãs falaram para ela, né? Ah, a senhora vem sozinha, seu esposo não vem, né, na igreja. E ela disse, olha, meu esposo não vem, há muitos anos que eu sou crente, mas ele não me acompanha, ele não aceitou Jesus ainda. E aquelas irmãs falaram assim, mas irmã, vamos fazer uma campanha de oração, então, para o seu esposo vir também para a igreja. E ela ficou ali maravilhada, né? Nossa, eu mal cheguei, as irmãs querendo fazer uma campanha de oração para que o meu esposo seja salvo. E ela falou, eu não posso recusar uma campanha de oração, né? Então, claro, irmãs, eu vou dar o meu endereço, as irmãs vão lá em casa, as irmãs marcam, né, a semana que as irmãs querem ir e nós vamos fazer sim. E aquelas irmãs começaram todos os dias daquela semana, indo até a casa da irmã Maria, fazendo oração com ela, né, e chamando muitas vezes o seu esposo para estar ali junto, vem aqui para nós orarmos pelo Senhor. E no quinto dia da campanha, irmãos, a esposa do pastor virou para ele depois da oração e falou assim, seu Simplício, o senhor não quer aceitar Jesus? Jesus é tão maravilhoso, o senhor não quer aceitar ele? E ele disse, ah, eu quero, eu aceito. E aquilo, né, a irmã Maria e a filha dela também que mora ali, ficaram com os olhos estatalados, né, surpresas. E muitas vezes a falta de fé é tão grande, né, que elas falaram assim depois, ah, acho que ele falou para não entristecer as irmãs, né, porque as irmãs foram tão simpáticas com ele. Então elas ficaram meio incrédulas. E aí elas falaram depois para aquelas irmãs, olha, irmã, ele aceitou Jesus, mas eu acho difícil ele permanecer, porque meu esposo, ele fuma desde os 11 anos de idade. E ele tem esse vício, ele não larga por nada. E ele não vai querer ir para a igreja, porque ele sabe que lá os irmãos não fumam, não tem esse vício. E ela falou assim, irmã Maria, ainda falta 2 dias da campanha, irmã Maria. Hoje é o quinto dia. A irmã aguarda no Senhor, que ainda tem 2 dias e Deus vai fazer a obra completa. E elas ficaram ali, né, ela e a filha, esperando em Deus. E quando foi realmente no 7º dia da campanha, as irmãs já tinham ido embora da casa dela. E o esposo dela chamou ela, chamou a filha, com uma sacolinha na mão, e disse ali para ela, olha, aqui está todos os meus cigarros, né, que o filho dele tinha levado de São Paulo para ele. Aqui está todos os cigarros que eu tenho. E eu estou entregando para vocês, vocês façam o que vocês quiserem. Ou vocês dão para alguém, ou vocês jogam fora, queimam, eu não sei o que vocês vão fazer. Mas de hoje em diante, eu não fumo mais. Então, é algo maravilhoso, irmãos. Por quê? Foi muitos anos de espera, mas a alegria não deixou de ser menor por isso. Ela regozijou o Senhor, porque ela falava assim, Senhor, eu quero que o meu marido vá para o céu junto comigo. E ela recebeu essa graça da parte do Senhor Deus. Se você está esperando também algo que você acha difícil, alguém tem te falado, olha, isso não é para você, isso você não consegue, já faz muito tempo que se passou, mas creia, assim como Josué e Caleb tiveram fé, tiveram a visão espiritual, diferente dos demais que enxergaram pelos olhos carnais, pelos olhos materiais, eles alcançaram a vitória, você também pode alcançar, amém? A segunda coisa que eu quero compartilhar com os irmãos, que eles também possuíam, é que eles andavam em obediência. Além de possuírem fé, de possuírem visão espiritual, eles também andavam em obediência. Eu achei esse tópico difícil, irmãos, porque obedecer não é fácil. Quando nós falamos, né, sobre obediência à palavra de Deus, são tantas coisas que o Senhor nos pede, que não são impossíveis, mas é que a gente prefere, muitas vezes, deixar com que a nossa carne, né, que é folgada, a nossa carne, que gosta mesmo dos prazeres carnais, muitas vezes nós deixamos de lado aquilo que o Senhor requer de nós, daquilo que o Senhor pede de nós. Mas é algo importantíssimo nós andarmos por obediência. A obediência, ela agrada ao nosso Deus. Assim como a gratidão, a obediência, ela agrada ao nosso Deus. E diz a palavra de Deus que melhor é obedecer do que o sacrificar. Nós vemos muitas pessoas que sacrificam, que elas fazem algum sacrifício para obter alguma coisa da parte de Deus. Tem pessoas que param de comer alguma coisa que gostam, que param de beber alguma coisa que gostam. Tem pessoas que fazem uma romaria, que andam quilômetros e quilômetros, que andam escadaria, que escalam escadarias de joelho para obter alguma coisa. Se sacrificam, achando que Deus vai atender o seu pedido. Mas, irmãos, a gente se choca ao olhar aquilo e fala, nossa, mas ele fez tudo isso, né? Quantos quilômetros, quantos degraus que ele andou de joelho. Mas, irmãos, muitas vezes eles saem dali e voltam para a vida deles como era antes. Voltam a fazer aquilo que faziam antes. Quando dá um ano que deixaram de comer alguma coisa, eles voltam a comer e a vida continua a mesma. Mas obedecer a Deus vai além de sacrificar. Porque você muitas vezes precisa de uma mudança de vida. Você precisa seguir os mandamentos dele, o que é muito mais difícil. Você tem que deixar, e não é um dia nem dois, você tem que deixar por toda a vida aquilo que desagrada ao Senhor, aquilo que ele está te pedindo para você deixar. E nós vemos na vida destes homens, tanto que Caleb, que significa cão fiel, ele era realmente fiel, à risca, a tudo que Deus pedia, e Josué também. Tanto que nós vemos, irmãos, depois da morte de Moisés, Deus chama Josué, que era o sucessor de Moisés, que foi o sucessor de Moisés. Moisés não entrou também na Terra Prometida, daquela geração apenas Josué e Caleb entraram. E Deus, Moisés chama Josué. Deus, quer dizer, chama Josué depois da morte de Moisés e diz, ô Josué, levanta-te, passa esse Jordão, tu e este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. E não foi só isso que Deus falou, Deus explicou certinho como seria. E Deus disse a Josué o seguinte, olha, os sacerdotes vão na frente com a arca do concerto. E eles vão primeiro, eles vão pisar na água e o mar, o rio Jordão, ele vai se abrir. Eles vão passar pelo rio a seco. Então nós vemos aqui na palavra do Senhor que Deus, ele segurou a água que vinha de cima, a água não desceu para que o povo passasse naquele rio, para que o povo pudesse chegar na terra prometida. Então nós vemos a obediência de Josué em todos os quesitos, em todos os detalhes. E eles passaram o rio Jordão, assim como Deus havia orientado a Josué. E também, na ocasião das muralhas de Jericó, Jericó foi um dos territórios que Deus deu ao povo. E Deus deu ali uma estratégia de guerra. E a estratégia que Deus deu a Josué, que seguiu à risca a estratégia do Senhor, os irmãos sabem muito bem qual é, que eles rodeassem a cidade de Jericó. Agora, como que pode vencer um povo, vencer uma muralha que tinha cerca de 9 metros de comprimento, 6 metros de largura, onde 2 carros podiam tranquilamente ficar em cima da muralha, como que pode a estratégia de Deus ser rodear a cidade? Então Deus falou para Josué, olha, vocês vão dar 6 dias, vocês vão dar uma volta cada dia, e os sacerdotes vão na frente do povo, com a arca do concerto, 7 sacerdotes tocando buzina, quando eu indicar, vai tocar buzina. Isso eles fariam por 6 dias. E no 7º dia, vocês vão dar 6 voltas. Então, no total, irmãos, foram 13 voltas em volta da cidade de Jericó. E foi assim a estratégia de Deus, para que eles vencessem aquele povo, para que eles tirassem aquele povo da cidade de Jericó. E nós sabemos que Josué seguiu à risca, e no final, na última volta, quando eles tocaram a buzina, quando o povo gritou, a muralha desabou, a muralha implodiu, porque o nosso Deus estava no controle. Muitas vezes, irmãos, parece ridículo aquilo que Deus nos manda fazer. Porque para aquele povo de Jericó, eles estavam só observando um povo andando calado, porque Deus havia mandado o povo ficar calado, acredito eu, que era para eles não caírem na tentação de murmurar novamente. Então era para ficarem com a boca fechada e só gritar no último dia. E aquele povo andava em volta e buzina tocava e aquele povo de Jericó rindo. Porque era algo hilário, era algo engraçado. Um povo achando que ia vencer, né, uma cidade murada, né, com das maiores muralhas que existiu. E achando que ia vencer caminhando em volta. Mas quando nós obedecemos aquilo que o Senhor nos diz, por mais simples que seja, por mais ridículo que pareça para alguns, quando você obedece o que Deus te manda, quando você obedece aquilo que Deus fala para você fazer, você pode ter certeza que a vitória é certa, que a muralha que está na sua frente, ela vai cair, que o gigante que está na sua frente, ele vai cair, porque Deus se responsabiliza, a sua parte você faz e deixa que a de Deus, ele é muito capaz de fazer, aleluia. Quando nós cremos que o Senhor é capaz de fazer, e quando nós nos colocamos à disposição de fazer aquilo que cabe a nós, o Senhor age a nosso favor, Ele vem ao nosso favor, e Ele opera maravilhas no nosso meio. Às vezes, irmãos, aquilo que para nós, quando Deus nos promete alguma coisa, às vezes nós colocamos na nossa mente qual vai ser a forma de Deus agir. Nós caímos nessa arrogância de achar que nós entendemos os pensamentos de Deus, que nós entendemos os planos que Deus vai usar. E muitas vezes nós começamos a colocar na nossa mente, Deus tem que fazer assim, Deus tem que fazer assado, porque Ele vai agir assim. Se não for assim, não vai dar certo. Mas quem somos nós para falar como que Deus vai agir? Deus, Ele quer apenas que você obedeça aquilo que Ele está te falando para fazer. O resto, os planos, a forma que vai ser executado, é Ele que toma conta. É Ele que toma a frente. É Ele que direciona, aleluia. Eu passei cerca de 8 anos, mais ou menos, esperando no Senhor uma vitória. Eu casei com 18 anos de idade, muito novinha, e eu esperei bastante tempo para ser mãe, porque eu fui estudar, e aí quando foi com uns 26 anos, mais ou menos, uns 25, 26 anos, eu senti o desejo no meu coração de engravidar, de ser mãe. E eu sentia que Deus ia me dar. É algo como eu falei aqui, é ter visão. Na minha visão, no meu sentimento, Deus ia me dar. E foi se passando o tempo. E não acontecia. Deus não deu no primeiro ano, não deu no segundo ano, não deu no terceiro ano. E aquilo foi me preocupando, foi me angustiando, eu, meu marido. E nós procuramos alguns médicos aqui mesmo em Fernandópolis. Fizemos alguns tratamentos muito simples. E depois procuramos em Votuporanga. Depois chegamos a ir em Rio Preto. E foram muitos anos de tentativa. E algumas vezes, algumas pessoas até da minha família mesmo, muito próximas, falavam para mim assim, eu acho que Deus não quer te dar. Se Ele não te deu até agora, é porque Ele não, não tem esse propósito para você. E por que que você não adota? Mas, irmãos, eu sentia no meu coração que Deus ia me dar. E não importava aquilo que as pessoas falavam, porque eu tinha dentro de mim a certeza de que Deus ia fazer, mesmo que estava difícil. E na minha mente também era assim, Deus tinha que dar pela forma natural. Porque eu pensava assim, eu não tenho condições de fazer um tratamento de inseminação artificial, de fertilização in vitro. Então Deus vai fazer da forma natural, não tem outra forma. Eu tinha a princípio na minha mente. Mas o Senhor tem as suas formas de trabalhar, como eu disse. E não são a nós, não é a nossa forma. Muitas vezes não é como a gente estipula, como a gente coloca na nossa cabeça. Mas é da forma dEle. E Deus permitiu que eu procurasse os médicos. E Deus permitiu que eu tivesse condições, né, de fazer o tratamento médico. Então eu falo assim, a bênção veio. E veio da parte de Deus, porque é Ele que deu as condições. Só veio de uma forma que eu não tinha pensado. Mas Deus fez, aleluia. E hoje eu estou aí com a minha filha, né, que é uma bênção de Deus. E eu fiz por um método que eu não tinha condições de pagar. Eu fui para uma clínica em Ribeirão Preto. E nós fomos com a intenção de fazer um tratamento. E chegando lá, eu colocando diante de Deus, Deus tinha falado que Ele ia fazer antes de eu sair daqui. Deus usou a minha avó e disse que Ele ia fazer. Ele ia colocar as mãos. E eu não entendi muito bem. E chegando ali, aquele método que eu havia, né, como se diz, me cadastrado para fazer, que é o que eu tinha na época condições para pagar, não deu certo. Durante o meio do processo, o médico virou para mim e falou, olha, não deu certo. Os seus ovários, eles produziram muitos óvulos. E se a gente fizer a inseminação artificial, você pode ter 4, 5. E aí é muito perigoso. Então, nós não fazemos o procedimento. Agora, irmãos, imagina. Eu tinha gastado muito já dinheiro. Eu já não tinha muito, eu já tinha gastado, nós já tínhamos gastado muito dinheiro, muita expectativa. E naquele momento, as lágrimas encheram os meus olhos e ao mesmo tempo eu lembrei daquilo que Deus tinha me falado antes de eu sair daqui. Deus havia me falado que Ele ia fazer. E eu falei, meu Deus, está nas Tuas mãos, o Senhor disse que vai fazer e eu creio que eu vou sair daqui com a vitória. E aquele médico olhou para nós, né, para o meu semblante, para o do meu esposo, e nós falamos, mas doutor, não tem outra forma, né, a gente não tem condições de voltar aqui mais, de fazer novamente o procedimento. E ele disse assim, olha, tem outra forma, a fertilização in vitro. Aí nós falamos assim, mas nós não temos o dinheiro para pagar, doutor. Ele falou assim, olha, fica tranquilos, né, que eu vou chamar uma pessoa que vai conversar com vocês. E vocês vão acertar com ela. Irmãos, é algo maravilhoso que Deus fez por nós. Porque quando a gente conhece um lugar assim, a gente vê que é algo mercenário. Que ganha-se muito, muito dinheiro em cima de um sonho de alguém. Porque é um sonho muito grande ser mãe. Então, dificilmente eles abrem mão, né, de qualquer que seja o valor. Mas ali eu vi as mãos do Senhor naquele negócio, cumprindo a promessa que Ele tinha me feito no meu coração, a visão que Ele tinha me dado de que eu ia conquistar. E Ele disse, não, nós vamos fazer o procedimento. E Ele disse, olha, eu vou fazer a minha parte, mas não tem garantia, porque é Deus que faz a dele. Então, até eles têm consciência disso, de que Deus é aquele que dá a vida, Deus é aquele que faz conceder, Deus é aquele que faz viver, aleluia. E eu saí de lá, né, dentre tantas mulheres ali, algumas que eu fiz amizade, que fizeram o procedimento junto comigo, que já tinham feito 3 vezes, 2 vezes, não tinham conseguido a resposta, mas eu voltei com a minha vitória, porque Deus prometeu, aleluia, no meu coração, e Ele cumpriu, amém? E eu tenho certeza que Deus vai também cumprir aquilo que Ele tem prometido, o sonho que Ele tem te dado. Porque nós que servimos a Deus, irmãos, nós não sonhamos em vão. Quando você sonha, quando você sente algo muito forte no teu coração, é porque Deus já sonhou aquilo por você. Deus já planejou aquilo para você. Não tenha vergonha, não tenha medo de sonhar. Muitas vezes você fala, ah, eu não vou sonhar isso não, eu não vou sonhar com uma casa, porque eu não tenho condição de sair do aluguel. Não fale que você não tem condição. Nós vimos aqui 10 homens de 12 que falaram, nós não temos condição. Mas teve dois que disseram, o Senhor é conosco. Se nós, aleluia, nós alegrarmos o Senhor, se Ele se alegrar de nós, nós vamos alcançar a terra. Muitas vezes nós nos preocupamos em ser agradados. Nós queremos que o pastor nos agrade. Nós queremos que os irmãos da igreja nos agrade. Nós queremos que a nossa família nos agrade. Porque senão nós ficamos muitas vezes bicudos. Nós não queremos mais servir a Deus. Não queremos mais vir à igreja. Mas aqui nós vemos Caleb dizendo, se o Senhor se agradar de nós. Se nós agradarmos o Senhor, então quer dizer o quê? Você precisa agradar a Deus. Não fique esperando as pessoas te agradarem. Se você quer uma vitória do Senhor, se você quer receber algo que você tem sonhado, agrade você ao Senhor. Faça algo que você sabe que o Senhor se agrada. Louve a Deus. Busque a Deus com sinceridade. Faça algo que está nas suas mãos para fazer. Agrade o coração de Deus. Porque Ele vai responder a tua oração. E nós vemos então que este povo, que Josué e Caleb, na verdade, eles obedeceram à voz do Senhor. E eles alcançaram a vitória. E o terceiro ponto que eu coloquei aqui, que eu acho muito maravilhoso na vida deles, é que eles perseveraram até o fim, até alcançar a promessa. Irmãos, Josué e Caleb, eles viveram mais ou menos o testemunho que eu contei da irmã Maria, que esperou mais ou menos isso, uns 40 anos, para ver o seu Simplício salvo. Na igreja com ela, louvando a Deus. Eles também esperaram 40 anos para que a promessa fosse concretizada na vida deles. E esses 40 anos, na verdade, quando Josué fala, quando Caleb fala, ele diz, passaram 45 anos. Quando ele tomou posse mesmo da terra, ele falou, ó, passaram-se 45 anos para que eu pudesse tomar posse da terra. Mas ele diz assim, lá em Josué 14, versículo 7. Se os irmãos tiverem aí a Bíblia aberta, então acompanhe. No telão. Josué 14, 7. Ele disse assim, ó, da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos, que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo, e eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. E aí ele diz, e agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que já hoje sou da idade de 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força para a guerra, e para sair e para entrar. Eu te pergunto nessa noite, qual é a tua força? Você tem guardado a promessa do Senhor e você tem perseverado? Você tem tido ânimo para conquistar? Você tem força para conquistar hoje aquilo que Deus te prometeu lá atrás? Qual que é a tua força hoje? Se você está buscando aí dentro alguma força e não está encontrando, você está fraco, você está desanimado, você não tem mais aquele ânimo de quando Deus te prometeu. Nós vamos orar nessa noite e Deus vai renovar a tua força. E você vai sair daqui com aquela visão viva dentro de você, daquilo que Deus te prometeu. E com força, com vigor, para conquistar aquilo que Deus tem para te dar. Amém? Porque Deus é aquele que revigora o ânimo, que dá força para os cansados. E nós vamos nessa noite pedir ao Senhor que renove as nossas forças. Assim como, como a águia renova as suas forças, nós vamos também nessa noite renovar as nossas forças. Caleb, ele recebeu como parte da terra Hebrom. Irmãos, Hebrom era a cidade mais alta da Palestina. Ele recebeu um monte. Porque a terra, quando eles tomaram posse, ela foi dividida em partes. E a parte que ficou para Caleb foi Hebrom, um local muito abençoado. Só que o que me chama a atenção é que Hebrom, ela não estava desabitada ainda. Tinha partes da terra de Canaã, a terra que Deus havia prometido, tinha muitas cidades. Tinha cidade que já estava desabitada e que era só a tribo entrar, né, só apossar, não tinha que expulsar os habitantes. Mas Caleb, com 85 anos, ele era mais velho, porque os outros que entraram na terra eram jovens ainda perto dele. Mas Caleb, ele aceitou, ele tomou posse de uma terra que era dos anaquins, dos gigantes. Então a palavra de Deus diz que ele teve que colocar para fora, ele expeliu, ele jogou fora aqueles gigantes que estavam ali. Por quê, irmãos? Porque ele disse, qual era a minha força lá atrás? Ainda é hoje, para guerrear, para tomar posse. Então, se você já se passou muito tempo, que Deus fez a promessa para você, e você já perdeu as suas forças, peça a Deus para que Ele renove as suas forças, para que você possa também guerrear. Irmãos, quando a luta é muito grande, é porque a vitória é maior ainda. Se você está passando por uma luta muito grande, saiba que aquilo que tem por trás dessa luta, a vitória de Deus vai ser tão grande que você vai glorificar ao Senhor, você vai cantar alegre ao Senhor. Creia, meu querido, que Deus tem uma vitória muito grande para te entregar. Não é fácil o que nós estamos passando. Como igreja do Senhor, muitas vezes nós nos sentimos assim como aqueles espias. Nós nos sentimos como gafanhotos, perto de tudo que nós estamos vivendo. Irmãos, a igreja do Senhor, ela não tem, a igreja cristã, só enfrentado lutas físicas. Mas a nossa maior luta, nós sabemos, é uma luta espiritual. Aqui no Brasil nós não temos muita perseguição de morte, né, de matarem os cristãos, mas nós estamos sendo perseguidos de uma outra forma. Nós estamos sendo perseguidos, né, eticamente, moralmente. As pessoas estão criando situações, né, falando que nós perseguimos grupos de pessoas, o que é uma mentira, né, colocando falsos testemunhos contra nós, e muitas vezes política sendo usada muitas vezes contra nós, contra os princípios bíblicos, contra os princípios que nós pregamos, que nós falamos aqui na igreja e lá fora também. E muitas vezes nós nos sentimos pequenos diante disso. Nós falamos, Senhor, parece que nós não temos voz. Muitas vezes as coisas que estão sendo ditas na mídia, né, nos locais aí de grande circulação, revistas de grande circulação, pessoas falando contra nós declaradamente. Mas por quê? Porque nós incomodamos, porque nós somos luz, porque nós mostramos o pecado que há aí fora, porque nós mostramos, nós incomodamos mostrando aquilo que o inimigo quer que as pessoas vivam. mas nós mostramos que Deus não, que Deus quer vida nova, que Deus quer vida diferente, que Deus quer trazer salvação. E muitas vezes nós nos sentimos pequenos, como gafanhotos diante dessas situações. Mas eu quero dizer nessa noite, o Senhor tem colocado isso no meu coração, que nós não podemos calar a nossa voz, que nós temos que ser voz aonde nós estamos, que nós temos que falar do amor de Deus, da palavra de Deus no local onde nós estamos, que nós temos que divulgar aquilo que Deus tem colocado na nossa vida, no nosso coração. E que mesmo que as pessoas tentem nos calar, o nosso testemunho, ele precisa continuar gritando aí fora. Nós precisamos continuar testemunhando de que o Senhor é poderoso, de que o Senhor é um Deus de batalha, de que o Senhor é um Deus de vitórias, amém? Eu gostaria de terminar as minhas palavras nessa noite, aquilo que Deus colocou no meu coração, fazendo um apelo para você que não aceitou ainda Jesus, que não aceitou esse Cristo que nós pregamos. Você tem vindo à igreja, você tem conhecido, você tem ouvido a palavra, e você ainda não se decidiu. Eu quero te dizer que a maior promessa nossa não é coisas materiais, não é só aquilo que eu citei aqui nessa noite, mas a maior promessa nossa, ela foi feita por Deus e é a Canaã Celestial. O Senhor nos prometeu o céu. E o céu, ele está muito além de tudo que a gente possa imaginar. Porque diz na palavra do Senhor que é aquilo que os nossos olhos não viram, aquilo que os nossos ouvidos não ouviram, é o que nos aguarda, aleluia. É o que o Senhor tem prometido para mim e para você. Não importa se você tem passado por tribulação aqui, se você tem enfrentado dificuldades, mas você tem uma promessa do Senhor, que você vai entrar no céu, que você vai entrar na Canaã Celestial, e lá não haverá choro, lá não haverá tristeza, lá não haverá dor, lá não haverá enfermidade, tudo isso vai passar, e nós viveremos eternamente com Cristo. E eu te ofereço nessa noite, eu te apresento nessa noite, esse céu maravilhoso, que Deus conquistou na cruz do Calvário, através do seu sangue derramado na cruz, ele conquistou o céu para você. E eu quero fazer este apelo nessa noite, se você desejar aceitar, se você quiser viver para Jesus, e depois alcançar como recompensa o céu de glória, venha nessa noite aqui na frente, quando eu for fazer a oração para os irmãos, venha juntamente e receba nessa noite o Senhor Jesus como teu Salvador. Eu gostaria de estar chamando o grupo de louvor, mas estar louvando ao Senhor com mais um hino. E após esse hino, eu estarei orando com os irmãos, aqueles que estão esperando uma promessa da parte de Deus, aqueles que muitas vezes já perderam as forças, que estão cansados de esperar, vem aqui na frente, que Deus vai renovar as suas forças. Peça a Deus nessa noite que Ele olhe para você, que Ele te ajude a perseverar para você alcançar a vitória que Ele tem te prometido. Saia do seu lugar e venha aqui à frente.
Tua integridade.
Senhor, meu Deus, neste momento, Senhor, nós erguemos a nossa voz a Ti, Senhor. Eu peço nesta noite, Senhor, por este irmão, por esta irmã, que vieram aqui à frente, Senhor, porque eles estão precisando, meu Deus, de um renovo, Senhor. Eles têm uma promessa do Senhor nas suas vidas. Eles estão aguardando na promessa. Mas muitos deles, Senhor, já estão sem forças, já estão desanimados, Senhor Jesus, porque o tempo está passando e eles não estão vendo, Senhor Jesus, a sua vitória. Eles não estão vendo a sua promessa, Senhor Jesus. Mas nessa noite eu quero te pedir, renova, Senhor, a força dos cansados, aqueles que estão, Senhor Jesus, sem ânimo, Senhor Jesus. Venha renovar nesta noite, que eles possam enxergar pelos olhos da fé a promessa do Senhor se concretizando na vida deles. Senhor Jesus, olha para o coração dessa mulher que está aflita, Senhor, por causa do seu esposo, que está aflita por causa do seu filho, meu Deus, da sua filha. Senhor Jesus, contempla o coração da tua serva. Senhor Jesus, olha, Senhor Jesus, para este homem que está, Senhor, te pedindo uma solução, Senhor, que está te pedindo uma porta, Senhor Jesus, aberta. Senhor Jesus, nós cremos em Ti, no poder que o Senhor tem para fazer todas as coisas. Senhor Jesus, realiza, meu Deus. Cura, Senhor, as enfermidades. Resolve os problemas, meu Deus. Tu conheces a necessidade de cada um que está aqui na frente. O Senhor conhece, Senhor, a promessa que foi feita. E assim como o Senhor se lembrou, Senhor, daquele povo que estava cativo, nós te pedimos nesta noite, lembra-te da tua promessa para cada um de nós, Senhor Jesus. Que ela venha se cumprir, meu Deus. Senhor Jesus, olha para este coração angustiado, para este coração aflito, Senhor. E entra, Senhor Jesus, com providência. Traz paz, Senhor. Acalma este coração. Traz tranquilidade, Senhor, para esperar em Ti, Senhor. Traz, Senhor Jesus, tranquilidade para esperar no tempo do Senhor. Ah, Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, e nós cremos, Senhor Jesus, que nós sairemos daqui, Senhor, de forma diferente de como entramos. Que o Senhor renovará as nossas forças, Senhor Jesus, assim como o Senhor renova da águia. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos. Amém, Senhor.